Roger, 2015 foi um ano fechado, um ano, de certa forma, com a balança comercial do agronegócio fechando no positivo, um dos poucos setores econômicos daí que tiveram esse privilégio. 2016, não importa o que aconteça na parte política, na parte econômica, a máquina tem que estar no campo para pôr comida na mesa do brasileiro. Quais são as perspectivas na sua avaliação, numa comparação de 2015 para 2016?
Realmente, o setor do agronegócio, não apenas do Paraná, como do Brasil, contribuiu com a balança externa. O PIB nosso aqui, agrícola, também foi significativo no Paraná, na economia do Estado, quando a indústria, o comércio, os outros setores tiveram retração, nós conseguimos ter um bom desempenho. Agora, para 2016, a safra que nós estamos iniciando a colher tem alguns problemas. Por exemplo, essa chuvarada toda que deu não deixou algumas culturas, por falta de luminosidade, muita chuva, muito tempo fechado, não cresceu o que deveria ter crescido. Então você pega aqui mesmo na região de Maringá, as primeiras safras colhidas estão mostrando que a falta de luminosidade, e os produtores esperavam lá 50, 170 sacos, estão colhendo 30, 35, 40 sacos. Então, realmente, essa é uma questão agronômica, que sem luminosidade e muita chuva também não resolve. Precisa ter a chuva dosada e precisa do sol para que a planta cresça e produza. Então, nós vamos ver o resultado disso na hora que terminar a colheita no Paraná. De outro lado, nós vamos ter na parte econômica, que nós estamos colhendo uma safra plantada com um dólar e o preço dos insumos lá atrás, antes dessa máxima valorização que nós sofremos esse ano. Bom, aí nós vamos começar a preparar o plantio do próximo ano. Agora, qual vai ser o impacto desse dólar no preço que está nos insumos agrícolas? Isso me preocupa, porque de outro lado, na Bolsa de Chicago, mostrou que as principais commodities caiu em dólar. E o mundo, o americano colheu lá uma super safra, nós deveremos ter uma safra boa, eu não me atrevo a fazer uma previsão, porque a gente tem esse problema de muita chuva, que deve ter atrapalhado não só o Paraná, como os próprios Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que choveu demais. Em contrapartida, nós sabemos que lá ao norte do Mato Grosso, parte de Goiás, faltou chuva. Então eu espero que esse ano o produtor rural vai ter renda na safra que está colhendo. E aí nós vamos ter muita parcimônia, administrar corretamente nossos custos de produção, fazer um bom planejamento para plantar a safra que vai colher em 2017. Porque 2016, o que tinha que fazer na safra de soja que nós estamos colhendo, foi feito por milho. Então o pessoal está aí com um preço significativamente bom no milho no Paraná, em função, evidentemente, da nossa logística e os fretes do Centro-Oeste para aqui o Paraná, para os portos, subiu demais. Então, evidentemente, que os produtos de lá chegar aqui, por exemplo, uma avicultura, ele vai chegar caro por causa do frete. E, evidentemente, que o Paraná vai ter de produzir aí, eu acho que vai ter uma janela boa para produzir o milho safrinha, em função dos preços que estão aí, as necessidades, tanto do Paraná como Santa Catarina, que a própria imprensa já notificou que eles estão preocupados, tentando com o governo de Santa Catarina mobilizar os produtores para aumentar o plantio de milho em Santa Catarina para atender as necessidades da avicultura e silvicultura. O Rio Grande do Sul também teve muita chuva, então eu vejo que vai ser um ano de a gente ter de administrar muito com calma, direitinho, e aqueles produtores que aproveitaram os preços dos commodities, né, de soja, que fixaram o preço, eles conseguiram uns preços significativamente bons, alguns produtores que eu conheço, para a safra que ele está colhendo. Agora, o futuro ainda não está ainda bem cristalizado. Então, eu vejo que 2016 nós vamos passar bem, acho eu. Agora, nós estou preocupado é com 2017, porque nós acabamos, então agora já soja tem que se pensar na próxima safra. Na safra de inverno, nós vamos ter aí um ano que me preocupa também, que o orçamento da União não estava prevendo, praticamente estava prevendo a extinção do seguro, não estava prevendo verba no orçamento para tentar ajudar, equalizar o seguro para os produtores. A gente fez um trabalho grande aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, junto com a senadora Ana Amélia, e aqui a gente, como é da casa, fizemos um trabalho junto com o Ricardo Barro, que ele realmente deu, fez o empenho pessoal dele como relator do orçamento. Então nós temos no orçamento lá algo em torno de 700 e poucos milhões para a equalização. Agora, isso está no orçamento, não quer dizer que vai ser liberado. Então nós vamos ter um trabalho muito grande de pressão política para que esses recursos que foi contemplado, eles realmente venham, para dar tranquilidade para que o nosso produtor invista no milho safrinha, invista no trigo, para que realmente continuemos tendo renda e gerando emprego. Se nós for analisar, o único setor aí que não deu desemprego no Brasil, um número meio pequeno, mas pelo menos cresceu, foi o setor da agricultura. Então, nós precisamos continuar gerando emprego, gerar riqueza, porque isso é que dá estabilidade no interior do Paraná e no interior do Brasil. Porque os segmentos da indústria, eles estão tendo as dificuldades deles, né, de competitividade no mercado mundial. Vemos, às vezes, a perda de alguns mercados em função dos preços, dos nossos custos de produção. Na nossa legislação trabalhista, são outra coisa que a gente precisa trabalhar durante esse ano, aquilo que ficou pendente do ano passado, como a questão da terceirização no meio rural. É inconcebível um produtor com 20, 30, 40, 50 ao quilo ter uma puta estrutura, coletadora, tratora, etc. Nós precisamos criar um mecanismo da terceirização para que isso baixe esses custos e o produtor possa ter renda. Como nos grandes países, Estados Unidos, a própria Argentina, tem isso já normal funcionando. Precisamos dessa legislação a nível de Brasil. Temos aí também os problemas que nós temos de tratar. O CAR que vence em maio, a gente está sentindo pelo andar da carruagem, que no Paraná hoje está na faixa de 36% a 38% feito, então tem muita coisa para se fazer, praticamente em 5 meses vamos ter de fazer, os produtores têm que fazer um mutirão e fazer esse CAR, porque ele tem que ser feito, porque daqui a pouco o sistema financeiro não vai mais financiar, não vai exigir as legislações e essas transações que é de imóveis, vai precisar do CAR. Então nós precisamos, o produtor, se conscientizar que ele tem de fazer isso. Nós já entramos em contato esse ano com o Ministério de Meio Ambiente, pedindo uma melhoria no próprio sistema de informação, que está tendo problema na comunicação, na emissão do certificado do CAR. Então eu vejo esse cenário dessa forma. A pecuária está todo mundo satisfeito, porque o custo é bom, o preço no mercado internacional está bom, a avicultura também está vindo bem, e isso o mercado mundial também está comprando. Então eu vejo, tirando aí o pessoal do setor da cana, que passaram uma dificuldade grande o ano passado em função da chuva, vamos torcer que o tempo esse ano chova um pouco menos no período, não exageradamente foi esse ano. Tem algumas regiões que a média era na faixa de 1.600 a 1.700 milímetros, ou de 1.500 a 1.700, choveu 3.200 a quase 3.300 milímetros no ano, então esse é um exagero, praticamente foi o dobro da necessidade, e que nós temos justamente de trabalhar essa questão para que, com um tempo bom, evidentemente, que fiquem as coisas mais fáceis de ser feitas.
O dólar hoje 4,17, em volta disso, isso favorece a exportação, mas também encarece os insumos. O senhor tem alguma expectativa de quanto dólar vai transitar esse ano 2016?
Em dólar, eu não tenho bola de cristal, mas eu enxergo o seguinte, com esse dólar que está aí, ele está refletindo a situação do momento político que o Brasil está passando. Então, essa instabilidade política, essa falta de confiança dos organismos financeiros internacionais com a política do Brasil, evidentemente que está fazendo esse dólar aí crescer. Está criando um problema sério no meio rural. Você pega o Centro-Oeste brasileiro, o Matutiba, os grandes produtores que não tinham custeio em real. Muitos fizeram esses custeios em dólar e com essa máxima valorização de quase 47% a 49% que esses produtores sofreram, evidentemente que a renda da soja, a coisa está ficando comprimida. Agora, para frente, a gente não sabe direito como vai ter o comportamento. O que precisa é essa sinalização de resolver claramente o aspecto político do Brasil. Porque essa insegurança, uma hora uma coisa, outra hora outra, fica difícil. E o que a gente está vendo é praticamente os fundos de investimento, os recursos que estavam aqui no Brasil, eles estão indo embora. Então, se você olhar os países como o próprio Estados Unidos, que está crescendo a economia e que dá estabilidade, evidentemente que esse dinheiro desses fundos que tinha aqui no Brasil, que exige país com classificação de risco correta, e nós brasileiros já perdemos duas classificações, e a terceira está no caso de às vezes nós também perder, evidentemente que esse dinheiro está indo embora, estão indo para os países onde tem essa segurança. Então, há informações que os investimentos que estão sendo feitos na própria Flórida ou nos Estados Unidos, é esse dinheiro desses fundos que estavam aí, que estão mudando de lugar, estão indo embora. E, evidentemente, que aqui ficamos, evidentemente, com aqueles fundos, com aquele dinheiro que o pessoal chama o fundo de abutres, que vem aqui para ganhar, e realmente isso vê para a economia brasileira, eu vejo dificuldade num todo. A precisão, primeiro, o que vai acontecer no Brasil? Tem que ter definições claras, não dá para a gente viver nessa insegurança de informação e que hoje a gente pensa uma coisa, amanhã já o dólar é outra coisa, aí uma hora é não sei o quê. Essa questão do petróleo também, que está caindo, já está abaixo aí de 30 dólares, isso aí, na verdade, deve estar fazendo parte da geopolítica internacional, aonde entra os países produtores, entra outros países. Então, nós estamos vivendo um momento que preocupa o futuro. Agora, precisamos, na verdade, tentar, esse ano, os políticos resolver essa instabilidade e confiança que o Brasil está mostrando no mercado internacional.